Audiobook Grátis apresenta Quando escrevemos os dois primeiros artigos acerca das novelas de cavalaria portuguesas, era nossa intenção continuar sem demora a publicação do breve resumo, que encetamos desta parte da nossa história literária, por ser aquela sobre a qual menos se tem escrito. Mas por isso mesmo era preciso fazer maiores indagações, que outros trabalhos nos não permitiam. Abrimos, pois, mão do intento que hoje continuamos a pôr por obra, não porque julguemos suficiente o que temos coligido, desde então para cá, sobre a matéria, mais porque mais valem poucas noticias que absolutamente nenhumas. Antes que passemos adiante, cumpre-nos acrescentar aqui alguma coisa acerca do Amadis, de que largamente falamos nos artigos já publicados, e vem a ser um testemunho que corta por uma vez a questão da sua originalidade. Este testemunho é o de Gomes Eanes de Azurara, historiador que os nossos leitores já conhecem, e que diz o seguinte no capítulo 63 da Xonica do Conde Dom Pedro de Menezes, e assim o livro da Amadis, como quer que somente este fosse feito a prazer de um homem, que se chamava Vasco Lobeira em tempo del rei Dom Fernando, sendo todas as coisas do dito livro fingidas do autor, este lugar de um escritor, a bem dizer coevo, deve tirar a última sombra de dúvida sobre a nacionalidade do celebre Amadis de Gaula. Assim como a corte de Dom João I foi a echola dos mais famosos cavaleiros de Portugal, assim a epocha do seu reinado se pode considerar como a mais favorável para as letras, que Portugal viu, até o tempo de Dom Manuel. Dom Duarte, o bom e infeliz Dom Duarte, proporcionalmente o mais instruído dos nossos reis, não teve que ir aprender, nem virtudes, nem cavalaria, nem ciências nas cortes estrangeiras, porque as virtudes de que foi ornado, e os vastos conhecimentos que possuiu, adquiriu-os na de seu ilustre pai. O infante Dom Pedro, príncipe grande entre os maiores que Portugal tem gerado, se correu o mundo foi para encher de assombro os sábios com sua ciência, os valorosos com seu valor. O infante Dom Henrique, ai, quem não o conheça? Quem não conheça o fundador da nossa glória marítima? Certo que não. Nome é esse que nunca esquecerá. E todavia, de todos os quatro filhos de João I, contando o infante Dom Fernando, é ele quem ocupa o lugar mais baixo na escala das virtudes, e porventura na ciência apenas lhe caberá o terceiro depois de Dom Duarte e Dom Pedro. E ainda o infante Dom Fernando, esse pobre cavaleiro da cruz a quem a nação ousou negar o resgate, preferindo alguns palmos de terra cingidos de muralhas, a liberdade e a vida de um homem leal, que bem a servira, antepondo uma infâmia a uma perda, talvez fácil de remediar ainda, dizemos, o bom infante santo, o mártir resignado da pátria e da fé, quão amigo e protector foi das letras e dos que as cultivavam. Fernão Lopes e Fr. João Alvarez foram feitura sua aí. Provavelmente, não nos honraríamos hoje desses dois homens, dos quais um deu primeiro impulso à nossa linguagem histórica, e outro à nossa linguagem oratória, se a boa sombra de Dom Fernando os não fizesse medrar. Leia-se o testamento que fez quando Mancebo partiu para a África, e ver-se-á quantos e quão notáveis livros possuía o infante numa epocha em que, não existindo a tipografia, muitas vezes em países então semibárbaros, como por exemplo a Inglaterra, era necessário empenhar um castelo ou um solar inteiro para obter a copia de qualquer livro. E todavia, de todos os quatro irmãos, Dom Fernando é o menos conhecido na nossa história literária. Os vestígios da literatura portuguesa do período que decorre desde os princípios do reinado de Dom João I até o de Dom Afonso V são inumeráveis, mas são apenas vestígios. Das artes aí está a batalha, e ainda apesar de cônegos, Santa Maria de Guimarães, dizendo que em Portugal foi essa era de toda a casta de glorias, a que vertendo sangue, se acolhem os corações que por ora não renegaram do nome português, hoje vilipendiado e arrastado por tabernas e monturos de estrangeiros. Dos monumentos, porém, da nossa velha literatura apenas restam alguns nomes, e alguns títulos ou fragmentos dobras, consumidas por incúria própria, e por terremotos e incêndios, ou roubadas por castelhanos, franceses, ingleses, e, enfim, por todos aqueles que têm querido tomar o leve trabalho de arrebatar, ou por inalmoer-las preciosidades dos nossos cartórios, bibliotecas e museus. do já citado testamento do infante Dom Fernando, do de Diogo Afonso Mangancha, do inventário de Vasco de Souza, do catálogo da Livraria Del Rei Dom Duarte, e de muitos outros documentos publicados e inéditos, bem como de várias passagens dos nossos cronistas, e ainda mais dos historiadores monásticos, se vê quão grande era em Portugal o tracto dos livros, numa epocha, que por aí se chama Bárbara, porque era de grandes virtudes. E não se creia que esses livros eram só latinos, pelo contrário, a maior parte estava escrita nas línguas vulgares de Espanha, principalmente na portuguesa. As obras de Cicero foram traduzidas pelo infante Dom Pedro, e por sua ordem o livro do Regimento dos Príncipes. Só a lista das obras del rei Dom Duarte espanta pela variedade de matérias em que este rei filósofo empregou a sua pena nada rude. Marco Paulo já estava traduzido no seu tempo. O livro da corte imperial prova que naquela epocha se tractavam em vulgar as árduas matérias de teologia polêmica. Levantavam-se cartas topográficas do reino, se é que os cadernos das cidades e vilas de Portugal, que existiam na livraria del rei Dom Duarte, não eram antes uma espécie de estatística, em nosso entender, mais admirável fora. Então, Diogo Afonso Mangancha, Fr. Gil Lobo, Os Dominicanos Fr. Rodrigo e Fr. Fernando da Rotea, e tantos outros oradores, faziam descer do alto dos púlpitos palavras de eloquência e de unção, que chegavam ao fundo dos corações, como se viu nas exéquias de Dom João e estudava-se a filosofia e a história, de que dão testemunho os livros filosóficos, e historiadores romanos e modernos da mesma livraria del rei Dom Duarte. Enfim, o ensino da jurisprudência, trazido de Italia por João das Regras, produziu uma multidão de jurisperitos, a quem depois Portugal deveu grande parte da legislação, excelente para aquele tempo, que se encontra no Código Afonsino. Que resta de tantos homens e coisas? Esse código, que serviu de base aos que o substituíram. Dos livros que ajuntou Dom Duarte apenas sabemos da existência do intitulado Corte Imperial e de um fragmento do Regimento de Príncipes. Tudo mais quase com certeza se poderia talvez dizer, que, ou o tempo consumiu, ou já sepultado por bibliotecas estrangeiras, como sucede às obras do mesmo monarca. Na sua já citada livraria existiam quatro obras que pelos títulos se vê serem novelas de cavalaria. Eram estas o livro de Tristão, o Merlin, o livro de Galás, e o livro Quingentésimo Anibal. O referido catálogo, que apenas merece o nome de Hall, só declara expressamente ser em português o livro Quingentésimo Anibal. Incrível é quase que o Amadís ficasse sem imitadores, e poder-se-ia conjecturar que alguma das citadas novelas fosse original portuguesa. De todas, porém, temos achado rastros nas literaturas estrangeiras, vindo portanto, a serem provavelmente todas elas traduções do normando saxonil, inglês, ou com mais probabilidade da língua doio, francesa, ou da língua doc, provençal. Para a inteligência desta nossa opinião poremos aqui resumidamente uma ideia geral dos romances ou novelas de cavalaria. Os que têm escrito acerca desta matéria, e nomeadamente Sismondi, dividem todos os romances em três classes ou ciclos, conhecidos pelos nomes das primeiras personagens de essas séries de novelas, que partindo da história de cada um daqueles heróis, continuavam pela de seus filhos e netos, aliados, ou inimigos indefinidamente. Estas três classes são a das novelas de Amadís, a das de Artus, ou Arthur de Inglaterra, e a das de Carlos Magno. Todavia parece-nos que esta classificação é imperfeita. Dividiríamos antes essa multidão de romances em cinco ciclos ou classes, a de Artus, a do Santo Brial, a de Carlos Magno, a de Amadís, e a dos romances a que podemos chamar greco-romanos, porque eram as vidas dos heróis antigos, que davam matéria às invenções dos noveleiros. Não esconderemos que a do Santo Brial está tão ligada à de Artus, que se confunde com esta mais logo diremos porque nos parece dever-se dela separar. Os romances de Artus ou da Tavola Redonda são a história fabulizada do famoso Arthur, último rei de Inglaterra, da raça dos bretões, e que defendeu valorosamente o seu país da invasão dos anglo-saxonios. Esta série de novelas começa no Romans de Bruto, composto por Mr. Gasse em 1155. A ela pertence o Romans de Merlin, filho de uma dama bretã e do diabo, no qual se contam as guerras de Uther e de Pandragon, o nascimento de Artus, e a instituição da Tavola Redonda, isto é, de uma espécie de 12 pares ingleses, que costumavam comer como iguais em uma mesa redonda nos passos del rei Artus. A história de Tristão de Leonis também pertence a este ciclo, sendo Tristão um dos Cavaleiros da Tavola Redonda. E estes dois romances cremos nós que eram os que existiam traduzidos na livraria de Dom Duarte. No mesmo ciclo entram as novelas de Meliote de Logres, Melinus de Dinamarca, Mr. Galvão, Lancelote do Lago, Vigalois, Vigamor, e Daniel de Valdeflores, e muitas outras que fora longo enumerar. Os romances do Santo Grial, Graal, ou Graal, que os nossos escritores chamam erradamente Santo Brial, formam um ciclo bastante ligado com o antecedente, mais distinto pelo pensamento que presidiu a sua invenção. O Santo Grial, derivado de San Real, ou Sanguis Realis, era o vaso ou copo em que Jesus Cristo tinha comido com os seus discípulos na noite da ceia, e em que José de Arimateia tinha, segundo a tradição dos noveleiros, recolhido o sangue derramado pelo Senhor na cruz. Vinha assim esta copa imaginaria ser o mesmo que o Santo Catino que os genoveses se gabaram de ter trazido da Terra Santa. Este precioso vaso estava guardado, segundo os romancistas, em um templo na Espanha, num sítio desconhecido, e só os cavaleiros escolhidos por Deus podiam atinar com ele. Para isto era necessário que se alevantassem à maior alteza, não só de feitos de armas, mas de virtudes morais. Vê-se, portanto, que o pensamento destes romances era uma alegoria religiosa, um tipo do alvo em que devia a cada cavaleiro pôr a mira do seu procedimento para merecer tal nome, ou para ser escolhido de Deus. A este ciclo pertencem o Perceval, Lohengrin, Titurel, e uma parte dos romances da Tavola Redonda, porque muitos dos cavaleiros de Artus trabalhavam por conquistar o Santo Grial, que, segundo escrevem alguns dos noveleiros desse ciclo, tinha sido levado para Inglaterra. O primeiro e principal romance do Santo Grial foi escrito por Cristiano de Troyes no século XII, e existe manuscrito na Biblioteca Real de Paris, na sua forma original, que é em verso. O ciclo dos romances de Carlos Magno começa com a Crônica Fabulosa do Arcebispo Turpin, publicada em 1566, por Echard, mas escrita, segundo a opinião mais seguida, no undécimo ou luodécimo século. Este livro passou muito tempo por histórico, e as fabulas nele contidas foram inseridas como autênticas nas crônicas de S. Diniz, recopiladas por ordem do celebre Abade Sugeriu, nos fins do século XII, mais depois das Cruzadas. A obra atribuída a Turpin não serviu mais senão como dielo de uma multidão de novelas relativas aos supostos pares de França, ou paladinos de Carlos Magno. O Romans de Berta, o de Ogeiro de Dacia, e de Cleomadis, o de Reinaldos de Montalvão, o dos Quatro Filhos Daimão, o de Flora e Branca Flor, o do Gigante Morgante, e vários outros, de que se aproveitaram Boiardo, Ariosto, Pulci, e os mais poetas romancistas de Italia pertencem a este ciclo. O ciclo dos romances do Amadis começa por o daquele nome, e pertencem-lhe todas as imitações que Deleuze fizeram, e das quais, a mais notável é o Amadis de Grécia. Flores Marte d'Ircania, Galaus, Florestan, as Sergas de Esplandian, o Dona Duardos, os Palmeirins d'Oliva e de Inglaterra, e muitíssimos outros entram nesta divisão. É esta espécie de novelas de cavalaria propriamente espanhola. A maior parte delas foram compostas nos idiomas da península, e muitas nem daqui saíram. Desgraçadamente os continuadores e imitadores de Lobeira foram, por via de regra, faltos de talento e cheios de mau gosto. Daí veio a graciosa justiça que deles fez Cervantes por mãos do cura, no seu inimitável Dona Quixote. A última classe de romances de cavalaria é aquela em que as personagens e sucessos da história antiga, conhecidos imperfeitamente, davam largueza à imaginação dos noveleiros, que revestiam essas personagens dos costumes, crenças e opiniões da Idade Média, e afeiçoavam esses sucessos pelas instituições da cavalaria, encherindo até os heróis da Grécia e de Roma, nas famílias fabulosas dos Artus e de Amadis. Pertencem a este ciclo os romances da Alexandre, descendente del rei Artus, o de Eneas, o da Guerra de Troia, do qual, segundo parece, também existia uma tradução em aragonês na livraria de Dom Duarte, e outros, com os títulos dos quais escusado é encher papel. em alguma destas cinco classes entram naturalmente todas as novelas de cuja existência em Portugal, no princípio do século XV, temos notícia. O Merlin e o Livro de Tristão indicam pelo seu simples título, serem, quando muito, versões dos dois romances do ciclo da Tavola Redonda, conhecidos por aqueles nomes. O Livro de Galaad com toda a probabilidade não era mais que a história de Galaad, filho de Lancelote do Lago, pertencente ao mesmo ciclo. E finalmente o livro Quingentésimo Anibal seria uma tradução de alguns dos numerosos romances do ciclo greco-romano. Nem nos admiremos de que na livraria Del Rei Dom Duarte predominassem os romances da Tavola Redonda. Todos sabem que sua mãe, a rainha Dona Pilipa, era inglesa, e nada mais natural do que ela e as pessoas da sua nação, que com ela vieram a Portugal, fizessem conhecer essa classe de novelas que, mais que nenhumas, lisonjeavam o amor próprio dos ingleses. De outras obras se faz menção no índice daquela livraria, que veementemente suspeitamos serem novelas de cavalaria, mas não passando esta opinião de mera suspeita, guardaremos sobre isso silêncio. Desde a epocha de Dom Duarte até o princípio do reinado de Dom Manuel, nenhum rastro temos encontrado deste gênero de literatura. Foi em 1496 que se publicou a história do muito nobre Vespasiano Imperador de Roma, livro de que demos notícia à página 164 do primeiro volume quingentésimo este jornal. Esta história de Vespasiano, que examinamos por permissão do nosso erudito colega o Sr. Vasco Pinto de Balsemão, e da qual o único exemplar que existe pertence à Biblioteca Pública da Corte, não é senão uma novela de cavalaria, pertencente ao ciclo greco-romano. Há aí, na verdade, alguns fatos históricos, mas os costumes e as particularidades da narração não passam de meras ficções. Que a obra seja uma tradução, não nos parece duvidoso. Na subscrição dela se diz que fora ordenada por Jacob e José Pabaramatia, que a todas aquelas coisas foram presentes. Isto indica bastantemente a origem estrangeira do livro. Se, porém, nos lembrarmos de que José de Arimateia figura nos romances do Santo Greal, como tendo recebido o sangue de Cristo nesse celebre vaso, é naturalíssimo que o noveleiro, autor da história de Vespasiano, se lembrasse de lhe atribuir a própria composição, tanto mais que era quase como lei entre os romancistas dar uma origem misteriosa, ou ao menos remota, ao fruto das suas imaginações. Acresce, para mais fundamentar a nossa opinião, que Mr. Fauriel menciona uma história romance da destruição de Jerusalém por Vespasiano, escrita em provençal, e que ele classifica como livro conexo com o ciclo das novelas do Santo Grial. Este romance, que, segundo nossa lembrança, existe manuscrito na Biblioteca Nacional de Paris, é com toda probabilidade o original da novela portuguesa. Eis o que temos podido alcançar acerca dos romances de cavalaria em Portugal, durante o século XV. Outros mais hábeis e mais felizes terão chegado a maior profundidade com as suas indagações. Trouxemos à praça, em proveito comum, a nossa pobreza. Não eramos a mais obrigados. No artigo subsequente falaremos dos romances de cavalaria portugueses, no século XVI. História do teatro moderno, teatro espanhol. Panorama. 1839. História do teatro moderno, teatro espanhol.